Olá, Brasil! Está começando mais um Decrépito. Você tem que começar com uma coisa muito idiota, sacou? Tipo um Olá, Brasil, assim. Beleza, começou,
Beleza,
beleza?
mano.
Aí tranquilo. Aí na hora que você fazer isso, quer dizer assim: E aí, galera, tá todo mundo animado? Eu vou puxar um bezerrão e vocês gritam cuqueteiro! Bezerrão! Bezerrão! Vamos lá, galera! Bezerrão! É assim, mano, é assim que apresenta o
Eu acho que tem
podcast,
tudo
cara.
pra dar tudo
Você
certo.
puxa, com o Olá, Brasil, bezerrão, coqueteiro.
Agora! Televisão, cinema, quadrinhos, música. Coisa velha! Começa agora, Decrépitos! Decrépitos!
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando e por que não um bom momento, meu Brasil. Começou agora mais um podcast Decrépitos, o podcast que é tão intenso, é mais intenso do que a própria vida, cara. Esse podcast, ele é muito intenso. Eu não sou muito bom para improviso, porém, eu tenho um jogo perfeito pra gente poder fazer e quebrar esse gelo, porque é desconfortável. Eu estou gravando isso pela primeira vez e estou totalmente nervoso e com medo. Então eu vou puxar um coro com os meus amigos. Vamos lá. Eu digo bezerrão e vocês dizem coqueteiro. Bezerrão.
Coqueteiro.
Bezerrão.
Coqueteiro.
Bezerrão.
Coqueteiro.
Começou o Decrépito, a sua embaixada de vacilo na internet.
Agora você foi exemplo pra quem tá aqui.
Ok.
Então tá morrendo lá.
Nós temos... Hoje eu sou... A propósito, meu nome é Rafael Mordente.
É mesmo, né? Falta
Faltou isso. Eu não sou muito gabaritado pra ancorar o podcast, mas o Daniel pediu encarecidamente pra que eu fizesse isso hoje.
Porque eu tô com preguiça.
Exatamente. É feriado hoje, então ele não trabalha. Então, assim, eu sou o Rafael Mordente, tenham todos um bom momento, que seja manhã, tarde ou à noite. E aqui ao meu lado temos o menino Daniel Bayer. Daniel, como é que vai? Essa força, esse sorrisão maroto aí, como
Opa,
é que tá?
Como é que tá? Eu tô bem, cara. Uma semana maravilhosa aqui, pessoal de São Paulo, feriadão emendado. Hoje eu tô, dormi o dia inteiro. Oh, delícia, que vida boa. Mas tá tudo bem, estamos aqui hoje, né? Vamos falar de coisa velha, finalmente.
Sim, sim. É muito tempo que a gente não fala de coisa velha. E falando em coisa velha, nós temos aqui uma alma muito velha no outro lado dessa ligação do Skype, que é o meu amigo, nosso amigo, nosso querido João Carvalho. Como é que vai o senhor?
Escuta aqui, Mordente. Agora é professor João Derlei Luxemburgo, tá certo, poxa?
que gratuito, assim, do nada.
Hoje é o professor para filosofia.
Agora é professor e vocês vão respeitar o projeto aqui no podcast, tá certo?
O projeto.
Parece que houve um certo desentendimento. Já tirei mulher do seu quarto.
Frase clássica, né? Frases Luxemburgo. Frases Luxa.
Frases Luxa. Inclusive não vai ter nada a ver com o tema de hoje, mas eu...
Pois é, como sempre, a apresentação nunca tem nada a ver.
Faço questão que tem um link pra essa briga do Luxa com o Marcelinho no post. Por favor, coloque, Daniel.
Só pra gente matar a saudade.
Só pra matar a saudade.
Eu tema... acho que é sempre válido, cara. O de hoje é bezerrão coqueteiro, não é isso?
Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre bezerrões coqueteiros. Primeiro, bezerrão coqueteiro, onde ele nasce, de onde ele vem, do que ele se alimenta e por que ele gosta tanto de coquetes.
Nossa. Oh, pergunta. Nós temos que fazer nossa tradicional propaganda, nosso tradicional merchan?
O merchan normalmente a gente faz no bloco de e-mails, recados, etc, burocracias. Mas fica aí.
Eu queria cantar de novo, cara, a música. É tão legal cantar a música, cara.
Depois dos e-mails, né?
Depois dos e-mails.
Puxa os e-mails.
Então, já que o João abriu esse ensejo, abriu esse ensejão bem gostoso, bem secão, pra gente poder entrar agora com o bloco de e-mails no ensejão do João. Então, vamos agora pros e-mails.
Yeah, muito bom! Olha aí, ó, já temos um substituto pra mim quando
precisar. Doido, cara, nossa, tô mó tipo, tô igual uma criancinha feliz.
Senta que lá vem a história.
piranha é um peixe voraz de São Francisco. Não, perdão, Rio São Francisco. Não, não, perdão, Amazonas, nosso grande rio, Amazonas. Piranha.
Mais uma semanoca de e-mails, comentários e muita papagaiada aqui no Decréptus. Muita coisa aconteceu, muitos e-mails, chuva de e-mails sobre o último episódio das vaidades, a fogueira das vaidades, muitos comentários também lá no site, recorde absoluto de comentários. Mas não vamos enrolar muito que tem bastante coisa pra gente ler. Vamos para o nosso pequenininho merchan, por que não?
Ei, João!
Olá, Rafael Mordente.
João, você já ouviu falar na internet?
Internet? Esse nome não me é estranho. Já falaram disso lá na minha paróquia.
Pois é, você sabia que a internet é uma enorme rede mundial de computadores onde as pessoas podem conectar entre si diversas formas diferentes?
Eu uma vez já fui na internet, mas eu fiquei confuso e com frio, porque lá não tinha soluções.
Apenas problemas, não é mesmo, João?
Problemas horríveis. Se apenas houvesse uma empresa situada no Santa Efigênia, em Belo Horizonte, que pudesse me ajudar...
Pois, João, eu tenho uma ótima notícia para você.
O meu câncer voltou?
Não, João. A notícia boa é que a Sapiens Soluções fica exatamente em Belo Horizonte, no bairro de Santa Efigênia, e oferece todo tipo de soluções para a internet. Hospedagem de sites, construção de sites, lojas virtuais, produção e concepção de softwares. Ligue para eles, fica na Avenida do Contorno, número 2905, conjunto 405, no Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais. Telefone é 31 32 36 1414.
Deixe seu recado após o sinal. O João foi para Sapiens resolver todos os seus problemas de internet. Venha você também para Sapiens Internet.
Solta o jingle.
Sapiens Soluções Internet, o melhor. Sapiens Soluções, uma empresa mineira. Sapiens Soluções Internet, o melhor. Sapiens, 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 Sapiens.
Qual é o site, Rafael Mordente, se eu quiser entrar?
O site é www.sapiensolutions.com.br.
Opa, vou anotar na minha geladeira.
Sim, anote. Mas olha, você pode usar um computador para acessar a internet, pois as geladeiras ainda não são equipadas para isso, hein, Daniel?
Oh, não! Pior merchan da história e, ao mesmo tempo, o melhor merchan da história.
E fica aí realmente o nosso agradecimento a Sapiens Soluções, realmente.
É Sapiens Solutions?
Eu
tá com soluções na cabeça.
É porque eu parei de gostar da Edmota e eu voltei a falar português.
Só porque eu falei pra você hoje que você falou muito inglês comigo?
Sim, e não, você sempre fala isso, cara. Você sempre me xinga e me humilha, me chamando de americanizado débil mental e coisas assim. E aí eu tenho que chorar bastante. Mais uma semana que... Ô, João.
Aí, ó, agora você vê como é que é a minha vida, né?
Ô, João, senta, vai, senta no cantinho. Vai, desenha um patinho pro tio, por favor. Daqui a pouco eu falo com você. Mais uma semana que se passa e mais uma semana estamos mais próximos da morte. Por que não de um novo começo?
Esta é a sessão e-mails depressivos.
Ai, ai, gente. Então vamos lá,
muitas artes essa semana. É bom falar, hein, Mordente?
Tem, cara, falou. A gente é mais legal que, tipo assim, é tipo uma criança andando de bike de rodinha, né, cara? Eu tentando ancorar e o Daniel, tipo assim, velho, não esquece as paradas, não.
Um instrutor, né, de... Meu espírito de professor falando alto, desculpa.
Não, você tá certo, porque senão eu esqueço tudo mesmo.
Mas falando em artes, cara, eu vi acho que uns 3 mordentes de Steve Wonder, não sei se você chegou a ver.
Sim, eu vi.
Muito bom. Tem um lá que tá perfeito, cara.
Sim, cara.
Eu acho que você devia deixar um Rastafari. Eu acho, só acho, assim.
Ô, cara, eu como calvo, eu acho que eu ia ficar com puta Rastafari style, cara. Imagina. Porque ia ficar só na parte lateral e de trás.
Fica aqueles bem, nossa, fica legal, cara. Olha aí, fica aí a dica aí pro próximo ano. Vai deixando crescer desde já. Ou então faz Rastafari na barba. Olha aí.
Ou isso.
Pensou?
Quer dizer, eu vou fazer um dread só, um monodread na barba, tipo o Max Cavaleiro ao contrário, sabe?
Mas enfim, as artes. Aí, desculpa, esqueci, não sou eu.
Não. Você tá trabalhando, Daniel. Já é feriado, já é ilegal trabalhar.
Você verdade. Tá quieto. Minha religião não permite hoje.
Em repouso, por favor. Não desrespeite os revolucionários combatentes.
Ultra jovens.
Que ultra jovens que lutaram pra você estar de folga hoje, cara. A gente teve muitas artes dos fãs lá no nosso grupinho. Vai lá no nosso grupinho do Facebook, a Pracinha dos Decrépitos. É um grupo fechado, mas a gente meio que autoriza todo mundo. Todo mundo se dá super bem lá, é mó de boa.
Ele só é fechado pra polícia não achar, né? Basicamente é pra isso.
Nada de legal acontece lá, na verdade.
Não, tal. Se acontece, a gente lima na hora. Lima
na hora, tipo assim, diversão com bom senso. Mas o negócio é que as artes dos fãs, que antes a gente recebia 2, 3 e tal por episódio, a gente conseguia comentar aqui, agora o volume tá muito maior, então assim, é muito mais proveitoso pra quem curte as artes dos fãs, pra quem produz elas. Pra colar lá na Pracinha dos Decrépitos no Facebook, você deixa seu request lá, a gente vê todo dia.
Uhum. Tá? A gente comenta lá, né? Em vez de comentar aqui,
exatamente.
E tamo juntos deles, do mesmo... Da mesmo jeito.
O primeiro e-mail que a gente tem é da Mariana Demetrio e será lido por nós. Eu mudei o formato.
Legal, gostei.
E ele será recitado por João Carvalho.
Em dó maior.
Bom dia, boa tarde ou boa noite, gente bonita dos Decrépitos. Me chamo Mariana Demetrio, tenho 19 aninhos e sou de Criciúma, Santa Catarina. Aliás, a única ouvinte de vocês daqui da cidade, aparentemente. Manter a autoestima elevada quando se é uma criança razoavelmente alta, incrivelmente raquítica, branquela de cabelo escuro, dentuça e usando aparelho, para finalmente acabar com este problema, não era bem uma tarefa fácil. Principalmente quando todas as tuas amiguinhas estavam começando a criar corpinho e ficar gostosa e tu não passava de uma tábua que era chamada de mortícia. Enfim, ainda bem que a gente cresce e percebe que tudo tem seu tempo e que as gostosas de antes hoje estão todas gordas. Beijos de luz a todos vocês e minha mãe ouviu o EP Males da Mente e vos elogiou. Disse que o João era muito inteligente, que o Bayer tinha uma voz linda e que o Mordente era no mínimo engraçado. Pediu pra eu mostrar mais EPs. No entanto, fiquei com medo do que ela poderia ouvir. Esse foi o e-mail da nossa querida ouvinte. Mariana Demetrio.
Um beijo pra Mariana Palmito.
Esse foi tipo...
Tapa com luva de
pelica.
Cara, eu queria saber. O Daniel tem uma voz bonita, o Mordente, ele é engraçado.
Não, eu sou no mínimo engraçado. Tipo assim, pra não falar que é no máximo engraçado, tipo, ainda por no mínimo, assim. Cara, ele tem potencial, ele pode, né?
Eu queria saber o que é pra uma mulher ser muito alta. Cara, porque, tipo, eu sou muito alto e, tipo, uma mulher com 1,70m é muito alto, uma mulher com 1,80m é muito alto. O que uma mulher considera ser muito alta, assim, cara?
Eu acredito que de 1,74 pra cima.
Tipo, se a mulher tem 1,75, ela já é muito alta, assim, tipo, o bastante pra que isso seja...
1,75 é alto ainda. 1,80 já pode dizer que é muito alto.
É. Eu não sei, eu não sou mulher, cara.
Ainda, né? Mas é legal o e-mail dela, cara, pra ver que não é só homem que sofre também com essas coisas em adolescência. Mulher tem bastante disso, né, cara? Porque mulher é tudo mais visível também.
É verdade.
O corpinho vai ficando bonito e tal. E a menina que é magrelinha. Eu tive isso aqui, a minha irmã sempre, quando era jovem, era assim. Agora que ela tá bonita, não sei o que. Lá vem as meninas que estudava com ela, quando eram crianças ou adolescentes, já tinham um corpinho. Tá tudo que nem ela falou, tudo gorda, tudo caída, pelanca, o braço de polenteira.
É nessa hora, é a partir desse momento da vida que você passa a acordar e olhar no espelho e falar, é um péssimo dia das inimigas.
Sim, exatamente. Que é o que eu e o Mordente falamos todos os dias quando a gente acorda junto na nossa cama.
Exatamente.
Olhando em formato olhos, de galo Chantecler.
Né, exatamente.
A gente mandou fazer. Carvou em mogno.
E quem precisa de espelho quando eu posso simplesmente olhar nos seus olhos, né, cara? Ai, eu não sei como é que eu vou manter minha autoestima agora depois desse, no mínimo, engraçado. Mas tudo bem, eu vou tentar continuar conduzindo essa leitura de e-mails aqui. Obrigado aí, eu acho, pra...
A Mariana Palmito.
Não, pra Mariana não, pra mãe da Mariana.
Né? Ah, foi a mãe dela,
tipo, né? Tipo, obrigado, eu acho. O nosso próximo e-mail...
Eu só queria... Não, desculpa. Eu vou falar mais uma coisa. Como que a Mariana é a única ouvinte em Criciúma se a mãe dela também ouviu e mora em Criciúma? Bum, cadê seu Deus agora?
É verdade, hein? Olha aí. Explica essa, Teus.
Então...
Então, ó, nosso próximo e-mail é do menino Marderson, e que será lido também, recitado pelo nosso co-apresentador Daniel Bayer.
Muito bem. Marderson Herculano, 20 anos, estudante de Sistemas e Mídias Digitais, Fortaleza, Ceará, Belas Praias. Olá, caríssimos messias do vacilo. Acompanhe suas jornadas nos podcasts desde o Edificante, enfim, podcast que acabaram. Curto muito o trabalho de vocês, o qual já mostrei até pra minha mãe. Olha aí, as mães estão cuidadas, né? Os filhos estão mostrando pra mãe de tomar cuidado com o que a gente fala. Pra mim, ela mesmo, ele mostrou pra mãe. E hoje sou feliz ouvindo o programa embaixo de um viaduto enquanto divido meu miojo cru com mendigos em troca de carro.
Quem nunca, né, velho?
Quem nunca, né? O meu relato é o seguinte, decidi ouvir o podcast de número 21, A Fogueira das Vaidades, enquanto malhava. Sim, olha aí, né, que momento bom pra ouvir. Perfeito. Sim, eu resolvi escutar um programa sobre vaidade enquanto fazia uma das atividades que mais agrupa pessoas vaidosas ou estúpidas no mundo, a arte de puxar ferro. Confesso que não foi algo muito edificante pra minha pessoa, pois tinha que quase constantemente parar meu exercício pra respirar fundo e não soltar uma gargalhada no meio da academia lotada. Imagina, um retardado aqui sozinho segurando o peso, né? Acontece que
pra impressionar... Cara, aconteceu o mesmo comigo, velho. O mesmo. Eu ouvi o 21 na academia rindo igual um retardado, cara.
E no seu caso, retardado mesmo, porque você já sabia tudo que você tinha falado, né? Então...
Verdade.
Acontece que, pra impressionar algumas belas fêmeas que estavam malhando do meu lado, fiz aquilo que todo cara faz na academia quando avista uma bela bunda ao seu lado. Aumentei o peso no exercício e caprichei na cara de mal. Tudo isso enquanto ouvi o podcast. Pra me castigar, de propósito, teria ele adivinhado isso, não sei, globalmente, por essa atitude totalmente vaidosa, nosso Deus do vacilo João Carvalho solta um... Hey, cara... Eu também decidi, wait! Eu não vou dizer nunca isso. Imitando a voz do Dr. Hollywood, grande Dr. Ray.
Dr. Ray.
Não aguentei, no momento de extrema fraqueza, soltei uma gargalhada e todos os pesos de uma vez. Caramba, a gente quase causou um acidente de academia. Eles quase caíram no meu pé, o que causaria uma fratura na certa e quase fodo o meu ombro por não ter segurado direito. Coitado. Ou seja, por causa de algo extremamente vaidoso e pelo vacilo de se ouvir os decrépitos na academia, quase acabei com o pé quebrado e o ombro fodido. Ah, também não comi nenhuma das fêmeas ali. Na academia não dá, né, cara? Espero que tenham aprendido a lição, crianças. Não ouça o podcast dirigindo ou na academia. Teve gente aí que quase bateu o carro, ouvi dizer. Obrigado, e nessas férias, use camisinha e vamos juntos acabar com o mosquito da dengue.
Uma das melhores fotos da internet inteira, cara. Sim. Eu amo essa foto, cara. Essa foto é do carnaval, cara. Nesse carnaval, não esqueça da camisinha e juntos vamos acabar com o mosquito da dengue, cara. Sim,
porque todo mundo sabe que o mosquito se prolifera na porra parada, né?
Exatamente.
Eu tô imaginando.
Inclusive, o Prudente já fez até uma ONG que passava no carnaval de casa em casa pra beber todas as camisinhas que tivessem jogadas no lixo e evitar o mosquito da dengue.
Ué, não é por isso que a gente dá aquele nozinho? Eu sempre pensei que era por isso, pra não juntar mosquito da dengue.
Ou pra pelo menos os que entraram não saírem.
Pois é, morre lá e fica.
É pra evitar a biogênese, porque sem o nozinho vai crescendo.
Ah, então tá. O próximo e-mail é do Eduardo Lopes Oliveira, e quem vai ler? Ah, sou eu.
Olha aí.
Bom dia, boa tarde, boa noite, João. Não, João, desenha outro patinho aí pra mim. Bom dia, boa tarde, boa noite, embaixadores da vacilância interwebica. Sou Eduardo Lopes, 19 anos, estudante de Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje é terça-feira, e o que fiz logo pela manhã foi ouvir o episódio que saiu durante a madrugada, aquele sobre as vaidades humanas. Pois bem, acabo de passar por uma situação diretamente relacionada ao tema discutido. Meu pai passou pela cidade em viagem a trabalho, e logo após ouvir o decrépito mais recente, fui encontrá-lo para um almoço pai e filho edificante. Fomos a um bistrô, um restaurante bem vaidoso, frequentado por uma clientela vaidosa, vaidosamente vestida em seus ternos elegantes. Um desses bistrôs vaidosinhos. Eu e meu velho não estávamos vestidos como a clientela habitual do lugar e fomos recebidos com uma perceptível desconfiança. Depois de nos divertirmos com aquela situação ridícula, pedimos nossos pratos. O meu prato vinha acompanhado de uma bela salada Caesar, e aí que reside o vacilo. Logo após abocanhar a primeira folha de alface, percebi que um serelepe barbeiro passeava pela louça.
Caramba.
Chamei então o maître do restaurante e o adverti sobre o ocorrido, com toda a discrição e educação que eu pude. Ele retirou minha salada rapidamente e se dirigiu à cozinha. Minutos depois, o maître, o garçom que nos atendeu e o gerente estavam ao redor de nossa mesa. Nós, os mal vestidos, pelo visto, nos tornamos os clientes mais importantes do local, graças ao intrépido insetinho. O gerente suava de nervoso e não sabia mais como se desculpar, perguntando se tomaríamos alguma providência legal e o caralho a quatro. Nos foi oferecido tudo que é regalia no estabelecimento, tamanho medo de terem o filme queimado. Optamos por aceitar as desculpas, apenas falamos que eles deveriam tomar mais cuidado com a higiene dali em diante. Apesar do desconforto, concluímos nossa refeição com a ajuda de duas ou três double ales, enquanto ríamos da ironia do acontecimento e do fato de haver uma barbearia ao lado do bistrô. A conta ficaria em torno de R$200, mas pelo visto, quem acha o bônus do artrópede caminhando por sua comida não precisa pagar. Por hoje é só, amigos. Torçam para que eu não desenvolva mal de chagas. Perdoem o longo texto. Abraço. PS, Rafael, volte logo com o pedestal. Sentimos fotos dos shows, das conversas, das gostosas gargalhadas pós-espetáculo. Primeiramente, o pedestal uma hora volta, tem que ver isso aí. E segundo, que tipo, só as gargalhadas pós-espetáculo. Durante não rola nenhuma.
É verdade.
Tipo, hoje minha autoestima tá sendo espancada. Minha autoestima hoje é o Vitor Belfort, cara. Já tomou altos jab do Weidman da vida, cara. Tipo... Hoje tá difícil, viu, galera? Nossa.
Cara, eu gostei muito que ele colocou o episódio das vaidades humanas pra gente não confundir com o episódio das vaidades caprinas que a gente soltou há duas semanas atrás.
Gente, minha cabra continua impossível. Minha cabra quer calça de R$200, minha cabra quer fazer progressiva com formol. Quer ficar com chifre liso, não sei porquê. Próximo e-mail é do menino Marcos VP Correia, o popular Marcinho VP.
Um mentira.
Parecido Marcinho VP. Não usou ele muito não, que ele é advogado. Vai processar a gente, cara.
Olha aí.
Mas enfim, Marcos VP Correia e será lido também agora, mais uma vez, pelo nosso menino querido João.
Olá, decreptos propagadores do vacilo online. Meu nome é Marcos, tenho 31 anos, moro em Santos, sou advogado e muito fã de vocês. Venho trazer minha pequena contribuição sobre o tema discutido no último programa. Vaidade dos doutores, com muitas aspas nos doutores. Concordo plenamente com os senhores que o grau de doutor é utilizado de forma despropositada para não falar escrota e nojenta pelos, entre aspas, colegas de profissão. Porém, ao tentar rebater tal assunto, sempre aparece um miserável defensor do título que invoca a lei de 11 de agosto de 1827, promulgada por Dom Pedro I, a qual confere o título de doutor ao bacharel em direito. É extremamente desanimador ser obrigado a chamar um ser que mal sabe o que está fazendo de doutor, mas faço para ser cordial e não criar inimizades desnecessárias. Depois de 3 anos de formado, larguei a profissão e me tornei um singelo diretor de alunos de escola municipal localizada na periferia, e devo dizer que os anos que trabalhei nessa escola foram muito edificantes. Minha rebeldia diminuiu e decidi assumir minha profissão. Fui chamado para voltar a trabalhar no escritório e impus a condição de não ser obrigado a usar roupas sociais. Parece pouco, mas psicologicamente é como se eu não fizesse parte desse meio. É claro que quando tem audiências eu uso os trajes forenses, mas no resto do tempo uso tênis, jeans e camisa comum. No escritório me acham um pinel, mas não tô nem aí. Quando me apresento, faço questão de não revelar minha profissão para verificar o tratamento a que serei submetido. E muitas vezes é desanimador. Meu estilo nesse meio superficial me gera alguns transtornos, bem como tratamento desrespeitoso. Mas isso é excelente para selecionar. E assim, sigo tranquilão. Um grande abraço do nosso querido ouvinte, o Marcos Correia de Santos. Cara, o Marcos me lembrou um amigo meu aqui de BH, que também é advogado e que também tem uma ojeriza por toda... essa laia de gente que se acha mais do que é, que tipo, que come baconzitos e arrota caviar, que é o Pardal. Eu não sei se o Mordente conhece o Pardal.
Eu conheço o Pardal.
O Pardal, ele é advogado também, ele é um cara que, tipo assim, super simples, que se veste da forma mais simples e corriqueira do mundo, e ele tem vários problemas na profissão por causa disso também. Mas assim, quero te dizer, Marcos, que você não está sozinho, que existe uma corrente dentro do meio advocatício que repensa essas relações e que, sinceramente, cara, o cara que se baseia numa lei de 1827 e não questiona a acepção dessa lei nas novas constituições, cara, tipo,
É, na sequência, então, temos o e-mail do menino Léo Silva, zagueiro do Atlético Mineiro, que mandou um e-mail cujo título é Ser magro é uma merda. É o zagueiro do Galo mesmo, cara.
É o zagueiro do Galo mesmo, cara.
Léo Silva, e ele é magro.
Sim, cara, e ele é magro de ruindade, né, no caso do zagueiro, né?
Magro de maldade.
É, e o e-mail dele é 1123, ó. É o número da camisa dele.
Ai, ai, Daniel, prossiga, por favor.
Vamos lá, então. Bom dia, boa tarde, boa noite, espíritos do mal, da luta e da discórdia. Me chamo Léo, tenho 20 anos e não tenho autoestima. Eu tenho 1,75m e peso 60kg. Isso me priva de... Ô, oh, louco, nem é tão magro assim, vai...
Não, isso ele é bastante magro, cara.
Pô, louco, sério? Isso tudo é magro? Eu não sei, não faz tempo que eu não sou magro mais. Isso me priva de algumas coisas, como, por exemplo, comprar roupas para adultos. Vocês não têm ideia de como é difícil tentar pegar alguém com a camisa do Ben 10. Abraços, Dani Duncan. Sei lá quem é. Minha vida é regada a depressão e friendzone numa roda gigante de vacilo que não acaba. Histórias como a vez que o não foi suficiente e a garota começa a rir e apontar. Caramba. Enfim, sobre o último episódio, tenho a opinião de que qualquer coisa em demasia faz mal. Não vejo problemas em ser vaidoso, mas o fato não pode te transformar em um cuzão babaca. Pessoas como o João não têm culpa de serem irresistíveis, mas elas podem baixar a bola e descer pra uma boa conversa com os mortais. Nossa, a gente chamou de cuzão babaca, João.
E de irresistível.
De irresistível também.
Cara, hoje é o dia, tipo, do elogio seguido do tapa com as costas da mão, né, cara?
Não me alongarei muito, pois preciso terminar um trabalho de faculdade para a garota que quero comer. Só quero deixar o mais edificante dos abraços aos três, que não passo mais minhas terças ou quartas. Depende da vontade de vocês. Não, nem vem, nem atrasa mais, velho. Sem ouvir o podcast, desejo que não acabe tão precocemente. Deixo uma frase que resume minha opinião. A velocidade da luz é muito maior que a velocidade do som. Por isso, algumas pessoas parecem lindas até abrirem a boca. Mujica. Muito obrigado, Léo. E eu concordo plenamente com essa frase. E é difícil também. Qualquer pessoa que não tá dentro do padrãozinho, seja gordo, magro, alto, baixo, acaba sofrendo alguma coisa, cara. Todo mundo tem isso. Ninguém tá contente. Não adianta.
Verdade.
Eu queria agradecer, cara, por ser irresistível. Eu queria pedir desculpa por ser babaca e cuzão.
Porém, um cuzão irresistível, olha aí. Ô, louco, um cuzão irresistível, coisa esquisita.
É como me chamam na sauna.
Comédias antigas dos anos 80, anos 90, uma época inocente, uma época diferente, a gente só assistia filme dublado, né, meninos? Era uma coisa maravilhosa, aquelas dublagens clássicas. E todo mundo dessa época, da nossa faixa etária mais ou menos, cresceu com um monte de comédia, com grandes atores, outros nem tanto, né, que só fizeram aquilo e sumiram. Mas hoje a gente tá aqui pra falar um pouco sobre essas clássicas comédias da Sessão da Tarde e, por que não dizer, do cinema em casa. O Silvio Santos também nos proporcionou muitos... Né? Muitas batidas de masturbações, por que não dizer? Com as comédias sexuais que ele passava, cara, depois do Chaves na hora do almoço. Cara,
uma pessoa que entende de grade de programação televisiva, ela sabe, sim, que depois das 10, a combinação mais importante é rir e ficar de pau duro ao mesmo tempo.
Na hora do almoço ainda.
Não, na hora do almoço também, mas
fim de semana. Tanto noite... que é por isso que o Sérgio Chapelém apresenta o Globo Repórter, não é isso?
Exatamente.
Nossa, cara. Até me perdi aqui. Perdi o rumo. Vamos começar falando um pouco, então, vou contextualizar pra quem não viveu essa época, né, que muita gente que escuta a gente não tem nem perto da nossa idade. O que acontecia? Tinham várias sessões de filmes clássicas, né, dessa época. Tinha a Sessão da Tarde na Globo, o SBT era o Cinema em Casa, Como é chamar aquele da Manchete?
Temperatura máxima também.
Temperatura máxima também, que era no sábado, né? Na Globo? Era sábado?
Era sábado. Temperatura máxima era no sábado, Domingo Maior era domingo.
Sim.
Corujão tinha todo dia de madrugada.
Exato, Corujão todo dia. E aí tinha no SBT era Cinema em Casa.
A Globo Tela de Sucessos era onde?
Tela de Sucessos, salvo engano, SBT. No SBT também.
Mas era sexta-feira à noite, se não me engano.
No SBT também tinha... Qual que era o que o Silvio Santos sempre apresentava depois do... Que ele anunciava antes do programa dele acabar, que é o que ele falava, que eu nunca vi pela primeira vez.
Mas a minha filha número 70 viu, né?
Isso. É que era um segmento especialzão de... Não era Domingo Maior era da Globo. O do... Caralho, a gente é velho bastante pra não lembrar disso.
Deixa eu olhar aqui se eu descubro. Apareceu aqui, Sessão de Filmes.
Sessão das 10, se eu não me engano.
Sessão das 10, isso.
Sessão das 10.
Que nunca começou às 10, nunca na história
do SBT
começou às 10.
Nunca mesmo, sempre atrasavam, atrasavam de propósito toda vez que era algum filme novo.
Sim.
E que era novo de verdade, eles
atrasavam. E você ficava puto pensando, caralho, eu tenho que acordar amanhã pra ir pra escola, Silvio, vai logo.
Exato, nossa, cara, isso rolava de com força e... Eles faziam todos os transformistas cantarem uma segunda música no final do show de calouros. Assim, tipo assim,
sim.
Eu já aplaudi, já dei minha nota pra todos, cara. Eu quero ver o Fred Krueger, tá ligado?
Cara, um filme que eu lembro muito.
Eu quero ver Indiana Jones pela primeira vez na televisão brasileira, né, cara?
Exatamente.
Eu lembro muito dessa expectativa pra ver, sabe qual? Tropas Estelares.
E Starship Troopers, cara, é muito legal,
não, velho. Tropas Estelares. Não me venha com Starship Troopers. Estou falando de filmes dublados. Mas é sensacional esse filme, cara. Puta que pariu. Inclusive vão refilmar, né? Tem aí os planos de fazer um remake.
Eu acho que já refilmaram esse filme 30 vezes, cara. Inclusive teve uma vez que a gente foi fazer um show em Goiânia.
Nossa.
Que tava passando Starship Troopers 1000, que era em animação 3D e tinha muita putaria ruim de animação 3D, cara.
Sim, cara. Inclusive, perereca, cara. Pareceu uma perereca em 3D.
Sim.
Nesse filme, cara.
No próprio filme mesmo, o primeiro tem, né? Bastante insinuações e tem uns peitos, umas peitiolas.
Sim, sim. E tem o Neil Patrick Harris também.
Inclusive. Tem, verdade, é. Novinho, né? O cara sim. Jovem pra caramba.
Sempre um prazer vê-lo
nos filmes. Mas não estamos aqui pra falar disso, quem sabe um dia a gente fala, vamos falar das comédias. As comédias que marcaram a época, que hoje em dia quase não passa, né? A Globo tá muito ruim de passar filme antigo, cara. Ela tá passando uns filmes nada a ver, assim, Sessão da Tarde passa filme de câncer, de, sabe, doença, Alzheimer, a mulher tinha Alzheimer. Sim.
Nossa, a Sessão da Tarde, ultimamente, coisas que eu já vi na Sessão da Tarde, que é totalmente broxante, cara. São filmes que tem um que chama A Cura, que é sobre um menino com AIDS. Bicho, pra quê, cara?
Pra que isso de tarde, né, cara?
Quê, velho, são tipo 3 horas da tarde, eu acabei de almoçar, tá ligado? Tipo,
tem um outro que eu não sei o nome dele em português, porque eu só fui rever ele depois de velho no Telecine, que é Freak the Might, que é um menino que tem uma deformação nas costas, é meio tipo Corcunda de Notre Dame, com pré-adolescentes, que é com o irmão do Macaulay Culkin, que é outro filme triste pra caralho. Aí tem o Olho de Lorenzo. Uns filmes que
a galera
põe uns filmes desses pra passar, aí tem uma parada que eu fico puto, que é tipo assim, beleza, eu vi todos esses filmes, eu passei por todos esses filmes, eu não gosto nem de falar que eu assisti, passei por todos esses filmes. E aí hoje a galera, não vão lá assistir A Culpa é das Estrelas, não, mano, eu já vi esse filme N vezes quando era moleque, essas coisas são... Eu não quero a mídia manipulando minhas emoções, cara, eu quero assistir, saca?
Eu fico imaginando, cara, tipo, essa reunião, sabe, tipo, na Globo, assim, tal,
que, tipo assim,
tem uma mesa de vidro com 37 quilos de cocaína em cima e o Jorge Fernando tá sorrindo travado num canto sem entender o que tá acontecendo, e aí, enquanto isso tá tendo a reunião...
Ele só mostra a bunda
do lugar. Aí, tipo assim, a galera pergunta assim, porra, e aí, e essas crianças, o que que elas veem hoje em dia? Aí alguém levanta e fala assim, o que tá faltando na criançada hoje é suicídio. Aí todo mundo bate palma e resolve pôr esses filmes, sabe?
Tipo isso.
É, cara, não, minha mãe adora. Ela adora ver filme drama, assim. Até ela tá estranhando. Falou, nossa, isso é filme pra passar na Sessão da Tarde? Que negócio triste, pesado, uns negócios assim.
É, galera perdendo a noção totalmente. Cara, é mais de boa você passar filme de putaria de tarde do que...
Pô, a gente é da época que passava De Volta para o Futuro.
É.
Curtindo a Vida Doidado.
É.
alegre, cara. Você não quer ver que tristeza de 3 horas da tarde. A pessoa tá, sei lá, criança, não. Molecada de festa. Tudo bem que hoje em dia a televisão tem outro tipo de público, né? Que não tem mais o alcance que tinha antes, que a gente só tinha a televisão.
E mesmo assim, cara.
Passava filme de macaco e de cachorro na sessão da
tarde, cara.
Nossa, o que teve de macaco, tipo policial? Assim,
filme de macaco, filme de cachorro, filme de aventura em campo de férias, tá ligado? É. Aí você liga na sessão da tarde hoje, sabe? Tipo assim, e voltamos agora com a tortuosa história horrível de Billy. Aí começa o filme assim, tá? Oi, meu nome é Billy e eu só tenho uma perna. Aí corta a cena assim, ele no médico. Ei, Billy, vamos ter que amputar sua única perna.
Ah, oh, não, meu mundo ruiu. Só que, tipo...
Pior, se ele fala assim, se fosse dublagem dos anos 80, ele ia dizer, nossa, que mancada. Mas é, cara, tá muito bizarro. Sessão da Tarde virou um negócio dramático, triste, credo.
E pior que a história de Billy se passa na segunda guerra. E Billy é um judeu fugindo da Polônia. Como que ele vai fugir sem perna, saca?
Pulando nessa
cita aí. E é tipo isso, velho. É um bagulho muito horrível e desagradável sempre, cara. Tipo, não tem mais TV Globinho, velho. Sabe?
Não passa mais Bob Esponja. Assim,
não tem mais TV Globinho, não passa mais Bob Esponja. À tarde só tem filme de suicídio, velho. Aí os meninos com 12 anos de idade falam assim, foda-se, vou ouvir funk e cheirar cocaína, velho. Porque, tipo...
ou isso, ou foda-se, vou ser triste no Twitter, né, velho? Vou costurar...
Porque é uma droga ainda mais pesada, né, cara?
Vou procurar amigos fazendo chapéu de crochê em forma de comida, tá ligado? Tomar no c***, velho. É vocês, e aí fica essa galera, a fisionomia da galera é triste. Não sei se vocês já repararam isso. Se você pegar o hipster que faz alguma coisa de crochê na internet, todos eles têm a mesma fisionomia de sobrancelha, de tipo, eu não aguento mais sofrer. E é tipo assim, mano, a gente sabe que você não viveu nada disso, mas a gente sabe também que você passou muito tempo assistindo Sessão da Tarde e azedando com esses filmes.
Sim,
cara. Então, tipo, não é bem culpa sua, mas... E é engraçado que nós vamos falar de comédia hoje, né, cara?
Mas vamos falar de comédia. A gente só quis dizer que a Sessão da Tarde hoje em dia não é mais a mesma. A televisão não é mais a mesma, mas a Sessão da Tarde, pô, é uma coisa que... Cara, acho que tudo isso começou quando eles mudaram aquela porra daquela abertura e a musiquinha da Sessão da Tarde. Estragou, matou a Sessão da Tarde.
É verdade, porque peraí, eles mudaram a musiquinha?
mudaram tudo na Globo. Da Sessão da Tarde, do Corujão, do Intercine, fizeram tudo uma roupagem moderna.
Isso, pra mim, nada na Globo nunca mudou. Cara, eu só tenho noção que mudou quando eu tô assistindo o video show... E eles falam, a Globo tá fazendo 78 anos, vamos olhar tudo que eles fizeram desde quando o primeiro transmissor, a primeira antena era de pedra. Aí eles vão lá e mostram tudo. Aí eu vejo, mudou outras coisas. Mas pra mim nunca mudou nada, cara. Continua.
Eu pensei que você ia falar que, eu só vejo que as coisas mudaram quando eu vejo o vídeo show e não é mais o João Kleber apresentando. Mas enfim, as comédias. Comédias de... De
anos besterol. 90, cara, anos 90, besterol, cara. Anos 90, que inclusive tentaram, e até conseguiram transportar pra década seguinte, né, pros anos, os anos zeros e os anos 10.
Os anos zeros é bom, né?
O besterol de paródia, o besterol de gags físicas e visuais, mas eles conseguiram transportar e não quer dizer necessariamente que chegou inteiro, mas...
Mas foi válido, tentaram, né?
Algumas coisas entraram e mesmo assim ainda foi em 99, então...
Sim, eles perdem um pouco, eles querem explorar o negócio ao máximo e saiu, sei lá, todo mundo em pânico, deve estar no 15 já.
É.
E não tem nada a ver esse nome.
Todo mundo em pânico, velho, o primeiro foi até tolerável, cara, mas depois eles foram forçando tanto, cara.
Sim.
É igual Pânico. Todo Mundo em Pânico é muito bom porque aconteceu a mesma coisa com Todo Mundo em Pânico que aconteceu com o Pânico, cara.
É. E o Pânico perdeu um pouco a validade de tanto que zoaram no Todo Mundo em Pânico, né? Hoje você Exatamente. Vê, você não tem mais nada.
É. Mas o primeiro Pânico, eu lembro que eu fui assistir no cinema, achei do caralho.
Nossa, porque, assim, é bom.
Finalmente pintou um filme de suspense e morte que é interessante. Já era adolescentezinho, sim, então já tinha aquela volta coisa.
No final, né, cara?
É,
rola alto. Só lembrando que nessa época rolou Seven, né, amigas?
É verdade. Nossa, Seven, nem.
Eu prefiro Pânico.
Eu acho Seven. Eu acho Seven
mais. Eu me diverti mais vendo Pânico.
Não, eu me diverti mais vendo Pânico e eu chorei mais sangue vendo Seven.
Tá ligado? Ah, não, nessa época eu não gostava de ver filme assim, terrorzão, não. Eu gostei do Pânico pela coisa do... O Pânico, cara, teve um problema nele depois que ele gerou milhares e trilhões de filmes adolescentes. Ah, vamos pra cabana.
Premonição.
É, cuidado, não sei o quê. Mas o Pânico é legal porque ele brinca até com isso, né? De zoar os próprios filmes. Ah, tinha aquele cara da locadora, né? Ah, não pode ser. É, isso,
zoar os clichês, né, cara?
É legal pra caramba, cara. Acho que Pânico... Inclusive, vamos fazer uma série agora, né? Na MTV americana.
Foi o primeiro filme propositadamente de terror que usou o mesmo subterfúgio que as comédias vinham usando.
Sim.
De usar, de pegar referências e, tipo, deturpar elas e exagerar. E às vezes colocar algumas sutis e tal.
É, tem coisa ridícula, mas tipo, com aquela coisa do suspense e do terror, de mostrar o cara, a menina tomando... Pô, a primeira cena é a Drew Barrymore fazendo pipoca lá e depois ela tá estripada, pendurada na árvore.
É. Né?
E eu só quero dizer, cara, também sobre o primeiro Pânico de 96, que a mão da Neve Campbell e da Courtney Cox chega a tremer, viu, cara?
É, né?
Porque eu não entendi.
Cara, que isso, a Courtney Cox tá muito deliciosa nesse filme, cara.
Ah, eu tenho que falar que a mão delas chega a tremer.
Não, a minha mão já chega a tremer, já, cara.
É engraçado, eu nunca tinha achado graça na Neve Campbell até que outro dia, tipo, recente, eu assisti...
Se eu não me engano, tem a Rose McGowan ainda nesse filme.
Tem também.
Tem, ela é a menina que morre no guarda-garagem.
Isso, pendurada. Mas a Neve Campbell,
eu lembro. Charmed, cara, Planet Terror, cara. Nossa. Que carreira.
Esse filme é bom, cara. Esse filme é um filme que dá pra você assistir hoje. O problema todo ficou com aquela coisa da máscara ter sido tão zoada depois.
É.
Que hoje a pessoa hoje assiste, ela acha galhofada. Ih, que bosta isso aí.
É, mas o lance é que assim, se você pensar no sucesso do impacto cultural, realmente é um... A galera nem lembra mais do filme, beleza. O ícone ficou maior do que o filme. Mas o filme, porra, eu acho um filme bem legal, cara. O que eu acho engraçado, até voltando pras comédias, porque, tipo assim, se a gente olhar as listas que a gente tem aqui, tem muita comédia dos anos 90 e do fim dos anos 80 ali, que usa muita referência de outros filmes pra poder construir as piadas. E é engraçado que, assim, são piadas muito básicas, são piadas mais visuais, mais primais mesmo. Assim.
Peraí, porque alguém tá fazendo barulho aí.
O João tá fazendo pipoca no...
João, põe no mudinho aí.
Vou pôr, desculpa.
O João tá fazendo pipoca e vai tocar o telefone dele.
Mas aí o grande lance é que, assim, essas comédias do fim dos anos 80, dos anos 90 ali, que usam muitas referências, tipo, Corra que a Polícia Vem Aí, que é um... Né, usa cena, né, parodia cenas de outros filmes, etc. Isso é engraçado porque, assim, é uma forma mais básica de humor, né? Você parodiar e você só... exagerar e zoar uma coisa que é marcante, etc. Mas, ao mesmo tempo, o método de construção que envolve isso, ele é extremamente... é quase acadêmico, porque você está buscando referências. Você força a pessoa que está assistindo a buscar essas mesmas referências, ainda que seja por uma risada barata, saca? Ou por uma coisa besta que... muitas vezes nem interfere na porra da história do filme, mas é uma gag tão idiota que você chora de rir e você precisa saber. E às vezes anos depois, cara, você vê uma cena no filme que você ri pra caramba, anos e anos depois você vai e você tá assistindo um filme de bobeira e você vê a cena e você fala, caralho, velho, é daí que eles tiraram, sabe?
Porque a gente às vezes assistia tem coisa que não é nem da nossa época, né? Os filmes que eles estão fazendo a referência.
Nossa.
E anos depois você vê e fala, caramba, isso aí é, sei lá, Locademia de Polícia, a cena dos caras no bar gay lá.
Sim.
É muito legal isso, cara. E, pô, teve um clássico, assim, de... Um clássico, não, qual que é a palavra? Um boom. Eu não queria falar boom, porque é muito preguiçoso falar boom. Mas eu estou falando boom, não tem problema. Que saíram vários filmes, assim, dessa época, né? Que fazem esse negócio das referências, das paródias, o Top Gang... O Tira da Pesada, os filmes policiais e tal. E é muito legal, cara. E hoje em dia o pessoal tentou fazer, teve Todo Mundo em Pânico, que o primeiro é legal, né? Ele até chama Scary Movie, né? Não, não tinha nada a ver com o pânico, né?
Aqui no Brasil o virou gênero.
Todo Mundo em Pânico. Então eles zoavam todos os terrores. Eu não sei se é no primeiro, acho que não é no primeiro. Acho que é no segundo ou no terceiro. Que eles zoam até aquela propaganda da Nike, cara, que os caras faziam... É no segundo, né? Que eles faziam aquelas batidas com a bola de basquete. Tum! É muito bom o cara na cadeira de roda jogando o negócio.
rodando de cabeça pra rodando baixo, mano. Michael Jordan, ó. Porra, isso aí era do caralho, porque eu acho que o que marcou a virada foi isso. Eu acho que foi. Eu posso até estar errado, porque eu posso não estar lembrando de minúcias, mas eu acho que o ponto de virada, hoje eu que vou ser o chato do episódio, pelo visto. Vou lembrar das coisas de uma forma super fria, sem sorriso, mas. Durante a década de 90, tipo, que foi inclusive o grande advento dessa escola de fazer humor no cinema, né, de buscar referências e fazer paródias, quando virou para os anos 2000, eles começaram a julgar usar a publicidade como referência também. Então, essa, por exemplo, uma propaganda ser zoada num filme, pelo menos no que eu estou tentando lembrar agora de cabeça, não era um negócio tão recorrente em filmes mais antigos, mas de 2000 pra frente isso começou a entrar também. Então o negócio daquela propaganda da Budweiser, do WhatsApp, que os caras estão todo mundo louco lá, e, tipo, aí o cara pega o telefone, WhatsApp, e tipo, e o Kai vai matando todo mundo, enfim. Mas o grande lance é que, pra mim, o marcante é esse, especialmente nos anos 90, que é uma época que eu acho que é possivelmente a época que eu mais assisti filmes. E mais assistir filmes de comédia foi ali entre 91 e 99 mesmo. Foi esse período. Eu vi muita coisa de um pouco antes e de 80 e tantos e tal. E aí depois de mais velho eu revi muita coisa também. Outras eu prefiro não ver porque eu sei que vai perder.
Ah, não dá. Tem coisa que fica triste se você ver hoje em dia, cara.
Exatamente. E é melhor...
ter a lembrança, né?
Exatamente. É melhor do que... Porque você sabe, tem umas coisas que não seguram. Por exemplo, o Corro que a Polícia Vem Aí, que é um festival de paródias, né? Que é de cenas parodiadas do caralho, desde o primeiro. Mas eu acho que até hoje, se você assistir, você vai achar, tipo, a mesma graça e vai ser muito foda. E vai achar coisa nova, do tipo, vai achar referência nova, etc. Sim. Eu acho que é muito por causa do trato com o roteiro e muito por causa do Leslie Nielsen, né, cara?
Nossa, ele era demais, né, cara? Ele morreu, não morreu?
O Leslie Nielsen morreu.
Morreu, né?
Faz algum tempinho já.
Cara, você fala Leslie Nielsen, já vem na hora, na minha cabeça, a voz da dublagem dele.
Nossa.
A voz toda impostada.
É, nossa, a voz grossona, morreu em 2010.
Morreu, né? Que pena. Na, 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 na. Você tava falando dos anos 90, cara, que foi o ano pra gente que a gente mais viu filme e tudo. Foi legal porque a gente tinha muito dos filmes dos anos 80 que passavam na televisão, né? Que a gente falou nas sessões da tarde. E nessa época teve muito filme sendo lançado nessa época. Então a gente teve a chance de ver bastante coisa no cinema também, né?
Sim, cara.
Mas, essa época teve o Máscara, 94.
Nossa, o cara.
Filme, cara. Lançou praticamente o Jim Carrey lá para as alturas. O Máscara é antes ou depois do Ace Ventura? Eu nunca sei.
O Máscara, se eu não me engano, é depois do Ace Ventura.
É depois, né? Só que daí aconteceu um negócio gozado, que depois com o sucesso do Máscara, o pessoal foi procurar ver o Ace Ventura, né?
Exatamente.
Eu queria ver aquele cara maluco de novo. Puta merda, esse cara já tinha feito coisa, mas o filme não estourou antes.
É, o Ace Ventura, tipo assim, foi... O Jim Carrey meio que salvou o Ace Ventura, porque o Ace Ventura original era pra ser o Robin Williams.
Nossa, cara.
Não. E o Robin Williams, eu não sei se foi os empresários do Robin Williams ou o próprio Robin Williams que acabou não topando e falou...
Ele deve ter lido o roteiro aqui, você vai ter que falar com a Boom. Aí ele falou, não, isso eu não faço.
Tipo assim, em se tratando de Robin Williams, eu não vejo por que não. Eu não sei qual que foi a... Eu não sei se eles chegaram a procurar o Robin Williams, porque o filme, o Ace Ventura, ele é um filme pequeno. Quando você vê ele agora, você percebe que ele não é uma superprodução. O segundo é, o primeiro não. Eu não sei se eles chegaram a procurar o Robin Williams falou, não, aí não vai rolar e tal, não sei o quê. E o Jim Carrey já tinha feito o In Living Color na TV americana lá, que é um sketch show. Que ele fazia altos personagens, então a galera já conhecia ele da TV, ele já era um comediante de circuito televisivo.
Ele era um Leandro Hassum, só que engraçado.
Saca? E assim, sempre teve aquela coisa insana facial e física. Sim, dele, cara, sabe?
Nossa.
Insana. Você vê vídeo dele novo assim, era bizarro, velho, bizarro. Sim. Então... Aí falar, porra, a gente precisa de alguém que seja extremamente talentoso e que esteja no tamanho do nosso orçamento, no tamanho da nossa pretensão com o filme. E mostraram pra ele, ele fez o teste lá, os caras. saca, arregaçou, ele leu o roteiro e falou, beleza, eu já sei tudo que eu tenho que fazer, saca?
Sim, cara.
Deixaram ele correr solto, né, foram tentar dirigir ele foi, tipo, acrescentando, falou, não, bicho, vamos deixar ele correr solto. E aí, cara, Ace Ventura é um filme que eu não esqueço, cara, tipo, a Nossa. Primeira vez que eu assisti, a segunda vez que eu assisti, eu não esqueço nenhuma vez que eu assisti Ace Ventura, cara.
É no primeiro que tem a cena que ele sai do c*** do rinoceronte?
É no segundo.
No segundo, né? Mano, quando eu ri dessa cena, cara, eu lembro da dor que eu senti rindo.
Sim, cara, essa cena é tão boa, bicho. Pra mim, é essa cena e a cena dele com... Que é a coisa mais idiota, mas é a hora que... Quando ele descobre que o Chicaca, né? Que ele tem que buscar o Chicaca, que é um morcego... Mas nessa hora aí que rola o nome Chicaca, que aí toda vez que ele fala Chicaca, o pessoal da tribo abaixa, assim, faz uma reverência. Aí ele começa a fazer tipo, cagou, aí todo mundo abaixa, ele, ah, galera.
É tão besta, né, cara?
É tão mongolóide. Não, e quando ele azeda, quando ele descobre que é um morcego, caralho, aí você descobre que é o único animal que ele não gosta, saca? É, caralho, mas como vocês têm medo de morcego? Ele, medo? Não, você já viu um morcego? E começa a imitar morcego em volta do cara. E a outra pra mim, eu acho que é a melhor cena do Ace Ventura 2, que é quando ele tá no avião indo pra África, que ele tá do lado do cara, e aí ele pega, e aí ele fica olhando pro cara, aí ele pega um papel, aí ele faz tipo um cone com o papel, encosta o papel no ouvido do cara, assim, tipo uma corneta, e vira tipo assim, ah, essa foi a minha imitação de não sei o que, faz um barulho lá, agora eu vou imitar um iaque. Aí ele vai e pega o cone assim na boca, e começa a fazer um barulho, e você vê na cara do cara, que tipo assim, ele tirou aquilo do cu e eu vou ter que sem rir, porque tá filmando, saca? Uhum. E o cara fica tipo olhando pra frente, você vê que ele assusta um pouco. Bicho, nossa, eu vou ter que rever, cara. Eu queria parar de gravar esse episódio pra rever esse Ventura.
Também me deu vontade de ver, cara.
Os
eu
dois.
Vi uma vez um making-off do... Falando do Jim Carrey, era o make-off do Debi Lloyd, cara.
Uhum. Nossa,
o pessoal contando que eles tinham... Que tinha cena que eles tinham que fazer com o mínimo possível de gente da produção. Porque o povo não aguentava ficar na cena, cara. Uhum. Tirava todo mundo, sai maquiador, sai não sei o que lá. Vai todo mundo lá pra fora. Porque ninguém aguentava. Alguém ria, estragava a cena. Sim. Deixava só o essencial.
Ô, bicho.
Pô, Debi Lloyd foi na mesma época, né? Foi 94.
Foi na mesma época. Sim, cara, eu...
Jim Carrey tava impossível, cara.
Nossa, tava... Nossa. Cara, é o famoso injogável, cara. Era
foi o Anos Mirabilis do Jim Carrey, isso daí.
Porra, porque foi o quê? Foi o Ace Ventura, Debi Lloyd, Máscara...
Eu mesmo, Irene...
É, não, aí...
Né, foi mais depois.
No curso da década teve Eu Mesmo, Irene, sim. Teve o Mentiroso, teve...
O Pentelho.
Pentelho, que é, inclusive, extremamente subestimado.
Sim, e é dirigido pelo Ben Stiller, cara.
Dirigido pelo Ben Stiller. Cara, aquele filme é uma vibe tão errada, eu gosto tanto daquele filme, cara.
Sim, cara, é totalmente errado, mas é muito...
Ele tem, sabe, é uma vibe carregada, assim, tipo, é o Jim Carrey fazendo um filme grunge, basicamente, sabe?
Basicamente. Outra uma coisa, né, você falou do Pentelho, eu lembrei que é importante falar que nessa época muitas traduções ou versões dos títulos, muitas vezes eram melhores aqui, né, no Brasil, do que as originais.
Sim,
na minha opinião, pelo menos, assim. Por exemplo, cara, Pentelho, Cable Guy, o cara do cabo, e daí?
É,
o cara da NET, o cara da GVT. Não é engraçado o título, né? Não, o Pentelho, porque ele infernizava, ele pentelhava a vida do cara. Inclusive era o Matthew Broderick, né?
Exatamente, era o Matthew Broderick. Tinha o Jack Black no filme, que era um amigo do Matthew Broderick. Verdade. Chamava ele pra ir pro rock. E tinha um lance também que o Pentelho meio que dizia que o filme... Tanto que aqui o Pentelho foi até melhor do que foi o Cable Guy nos Estados Unidos.
Uhum.
Ele não saiu em muitas salas e tal, mas a aceitação foi muito melhor, porque meio que veio pra já mostrando a que veio mesmo, já não tinha ironia nenhuma no título.
Sim.
E muitas coisas que, tipo assim, porra, no final das contas acabou marcando um estilo de traduzir, que é o da pesada, o muito louco.
Sim. Nossa, tanto que existe coisas da pesada por aí, cara, de filme,
nossa.
Título de filme, qualquer coisa era da pesada.
É, o muito louco, da pesada, o sei lá, cara, acho que louco e pesado é sempre o...
É sempre engraçado o título.
É, não adianta. Loucura ou gordura, né, cara? É, as bases da comédia noventista, cara.
E é legal a gente falar até do Máscara, cara, que o filme, assim, o Máscara também teve, né, gerou milhares de filhotinhos, né? O Máscara já era uma HQ, né,
uhum.
Antes do filme, E depois que o filme saiu, teve desenho animado, teve jogo. Tipo, eu tinha um jogo muito louco do Super Nintendo, do Máscara, cara.
Esse jogo do Máscara, acho que eu nunca joguei, não,
era
cara.
Era difícil, cara. O jogo era difícil. Mas tinha, assim, tipo... Ele tinha golpes, sabe? Era um jogo de plataforma normal, mas ele, uhum, você tinha golpes. Sei lá, fazia dois pra cima, não sei o que lá. Ele dava aquele tornado que ele fazia...
Uhum.
Saia rodando e... Ah, depois que ele passava pelas pessoas, o cara tava só de cueca na cabeça.
Uhum.
Era muito bom, cara. Pô, o filme é muito foda também. Tinha a Cameron Diaz.
Tinha, nossa.
Sensacional nesse filme.
Meu Deus, que teteia, cara.
Aquela cena clássica do Cocobongo.
É.
Que eu falei até pra você hoje antes, né? Que pra mim é uma das melhores cenas do cinema, aquilo lá, cara.
Aquela
do cinema de comédia. Sim. E o filme todo é muito bom, cara. Os
efeitos, o filme é legal, cara.
É, é muito legal, cara.
É uma pena que eles tenham pegado o filme e matado, estuprado o cadáver e jogado numa vala com tudo que... Tipo assim, o desenho é legal. Acho que tudo que foi feito na época ali... É. Mas aí depois eles tentaram forçar a barra. Nossa,
depois virou Filho do Mask.
Nossa, Jamie Kennedy, sério, galera. Tipo, eu até gosto de Jamie Kennedy, eu acho ele um bom imitador e tem uma ou outra coisa. Ele é um bom cara de pontas, assim, tipo, tem pontas de personagens que ele faz rapidinhos em filmes, assim, que são legais. Mas eles meteram o cara pra fazer Filho do Máscara? Sério, galera? Tipo... Vocês realmente acreditam que isso vai dar alguma bilheteria? Que alguém vai se importar com isso? Vocês não podem gastar esse dinheiro fazendo dar esse dinheiro pra algum diretor indie pra fazer um negócio mais profundo? Sei lá, é foda, cara.
Outro tema recorrente nas comédias de anos 80, anos 90, né? Nessa época da sessão da tarde, que era a única coisa que a gente tinha pra fazer à tarde... Eram os filmes de animais, né, João? O cachorro policial, ou o macaco, o melhor amigo da criança.
Ou... Tipo o Hóspede Quer Bananas, cara.
Muito bom, cara. Nossa.
Hóspede Quer Bananas, cara.
Nossa, que título? Que título, né, cara?
Será que tem no Netflix, cara?
Como será que é o nome disso em inglês, né?
Mr. Bojangles, deve ser alguma coisa assim, cara.
Era uma coisa muito recorrente também, os filmes de férias, né? Pessoal que vai pro acampamento e tem sempre o cunho sexual.
Falando em filme de férias, cara, eles vão refazer, né, o grande clássico dos filmes de férias, né, cara? O filme do Chevy Chase, cara, que a família sai em férias e tudo tá errado.
Férias frustradas,
férias
cara.
Férias frustradas, cara.
Ah, sim.
Eles vão refazer agora.
Você acredita que eu nunca mais vi, cara? Eu vi uma vez esse filme e só. Não sei se, cara, eu quero ver de novo, não. Eu acho, não, que é melhor.
Eu revi depois de mais velho, já com uns 20 e poucos, 20 e tantos. E é bom, é bom.
É bom? Dá pra,
engraçado,
dá pra
rir? Sim, total.
Que fim levou o Chevy Chase?
Ah, cara, ele tava naquela série Community.
Que é muito boa, por sinal. Sim,
e continuou odiado por todo mundo na indústria do entretenimento.
Coitado.
Por que as pessoas odeiam tanto o Chevy Chase, cara?
Porque ele é um idiota.
Ele é mala?
Ele é verdadeiramente babaca. Tipo assim, literalmente todo mundo, não é aquela coisa de, ai, tem um rumor. Literalmente todo mundo que trabalhou com ele falou, cara, ele é insuportável. É tipo...
Pô, que isso, cara, tão esse... maneiro, tem nome de carro, pô.
Ele é um dos melhores atores cômicos, eu acho ele fudidamente hilário e tal, mas a coisa, acho que todo mundo que teve que conviver profissionalmente com ele, tipo, tinha vontade de matar, então...
Ele é o Mel Gibson da comédia.
É, eu acho que é justo e razoável, porque é a mesma... Cara, o Mel Gibson é fantástico, o Mel Gibson fez tanto filme legal, cara, tipo...
Sim, e todo mundo odeia ele.
Todo mundo odeia ele. Mas pelo menos ele tem isso, ele tem toda uma carta de filmes que pelo menos dá pra você olhar e falar, não, ok, dá pra fingir que ele não existe.
Nessa dos animais que a gente falou, teve uma que foi, acho que, sei lá, em qual... sequência parou, se foi no 4, 5, sei lá, que era o Beethoven, vocês lembram dessa?
Nossa, Beethoven.
O cachorrão gigante, o São Bernardo enorme.
Oh, o Beethoven, tipo assim, o 1 era tipo um filme que foi originalmente legal e tal, uau, legal, um cachorro e tal. Aí lá, tipo, pra frente já começaram a fazer, tipo assim, uma família de cachorros.
Sim, virou quase um 101 Dálmatas de Beethoven, né? Tinha um monte de filhotinho. Agora,
pra mim, o melhor de todos, cara, era Buddy, o cão amigo, que eles resolveram fazer a ideia brilhante do Air Buddy, que era o cachorro que jogava basquete.
Caramba.
E como o cãozinho tinha que bater a sua cabecinha na bola de basquete diversas vezes, ele só acabou levando com que o cachorro morresse.
É. Que triste essa história, eu conheço.
Realíssimo, realíssimo.
Se fosse hoje em dia, hein?
Nossa! Um
problema.
Que isso?
Será que foi por isso que eles inventaram aquele negócio, quando tem filme com animais, eles botam depois nos créditos, nenhum animal foi maltratado. Nenhum animal
foi machucado.
É, não, hoje em dia, pelo menos, a bola de basquete ia ser em CG, então ia ser mais de boa.
Até o cachorro ia ser se bobear, né?
Ah, o cachorro você até pode pôr ele pra pular, sabe? Pular no fundo verde. Depois você monta uma bola de CG, tipo...
É, cara, não tinha. Como é que chamava aquele que o policial, que o cachorro era policial?
K9.
Policial.
K9.
K9, que dá um baita de um trocadilho legal.
Sim.
Mas no português não fica assim tão bom, né?
E era com o James Belushi, que é o Belushi menos.
E provavelmente menos em português deve ser K9, um policial bom pra cachorro.
Sim, é exatamente esse o título.
Porque, tipo assim, você já sabe que vai rolar algum trocadalho de tipo de tiozão do pavê, sabe? Tipo,
sim, cara. Sim. Mas eu acho que são as melhores coisas, além da dublagem, são os títulos, cara.
É, não, essa escola de dublagens dessa época é perfeita, cara.
Sim, os termos que eles usavam, né? Porque não podia falar palavrão, então...
É...
Você é um bastardo! O mais pesado era um bastardo que eles soltavam.
São os filhos da mãe mesmo.
Cuidado, os tiras.
Mas é legal porque tinha... pra mim, o grande... Acho que uma das paradas mais marcantes dessa época é porque rolavam uns atores que eram quase que exclusivamente desse gênero de comédia, assim. Tinha uns caras que, às vezes, você até sabia que tinha um filme ou outro com eles de outros gêneros e tal, mas que você sabia que o cara tava... Que a casa do cara era na comédia, que a gente já mencionou, Leslie Nielsen e Jim Carrey. Agora, Emilio Esteves era muito bom pra comédias. O Charlie Sheen era perfeito pra comédias.
Nossa, sim, cara.
O Top Gun eu fui assistir no cinema, cara. É uma das experiências mais fantásticas. Foi assistir Top Gun no cinema, até porque antes não rolou trailer de nada, rolou um sketch do Mr. Bean, cara. E foi a primeira vez que eu vi o Mr. Bean, inclusive foi na prévia do Top Gun na sala de cinema, que é aquele sketch que ele tá na fila pra cumprimentar a rainha da Inglaterra, e aí ele fica conferindo as unhas, o zíper, etc, e aprontar outras confusões. Cara, a galera no cinema delirou com aquela merda, o neguinho tava dando pala de rir, eu falei, cara... Eu não sei mais o que eu espero, porque eu já tinha rido tanto. Na hora que começou o filme, a gente, tipo assim, pô, nós estamos aqui pra ver esse filme agora aí. Como é que vai ser, saca? Tipo, um vídeo de 6 minutos acabou com as expectativas de todo mundo. Mas, cara, Top Gun, puta que pariu.
Nossa, até hoje, filme, se até passa, hoje. Eu rio, cara.
Ou, oh, até hoje.
Cara, a cena final, acho que pode falar a cena final, né? Não é spoiler o filme de 1911. Que ele luta com o Saddam Hussein com sabre de luz, cara.
Sim, cara. Que
coisa sensacional. E o Saddam tem um cachorrinho, né?
É.
Aí acontece, não lembro o que acontece lá, que ele vira, se funde no cachorro.
Eu até não lembro muito do final, né? Eu lembro muito das gags durante, assim, cara. Que inclusive, momentos que eu ri muito... Cara, eu tô inclusive transportado na sala de cinema do Shopping Del Rey aqui em BH. A cena que ele tá andando, conversando com a Ramada, né? Que é o interesse romântico dele no filme.
Uhum.
E aí o Topper tá andando, conversando com a Ramada na beira da praia, assim, na areia. E aí ele falando, tipo assim... Eu não sou bom em relacionamentos e tal, não sei o quê. Eu não sei o que acontece comigo, porque tudo que eu faço, alguém se machuca. Ele vai jogar uma pedra na água, a pedra dá aquelas repicadas na água e acerta um maluco na canoa lá no fundo. O maluco vira, cara.
Cara, esse filme é muito bom, cara. Muito bom. É nesse filme, não é, que tem a cena deles pulando de um avião, de paraquedas? Aí vai pular um, pula outro, sei lá, no final aparece um índio e pula.
Uh-huh.
E todos eles vão gritando Jerônimo, no final o índio pula. Eu! Era o Jerônimo. Nossa, cara, puta, esse filme é muito foda.
Fora que tinha o pior que agora eu esqueci o nome do ator, cara. É, o Lloyd Bridges, cara. Tinha o Lloyd Bridges, que era o coronel, o veiaco lá, que é o cara mais velho da corporação toda. Pior que agora eu não sei se é o Lloyd Bridges mesmo, não. Mas enfim, porque tinha o cara mais velho da Louca Academia de Polícia, mas eu não sei se era o mesmo ator que era o cara mais velho do Top Gun. Mas que era muito foda a cena que ele sai do helicóptero e aí a galera tá lá pra receber ele sai a cena pra galera, tira o cap, assim, ele levanta o cap, a cena com o cap, sendo que volta, o cap tá todo arregaçado, que bateu na hélice, sabe? É muita, cara, gags, cara. Eu sou muito fã de gags idiotas, cara. É muito bom.
João, você tá quietinho hoje, João? O que aconteceu?
Eu tô, cara. Eu não tô,
você tá com
tô
saudade?
Muito bom hoje, não.
Você tá com saudade dos filmes?
Sei lá, cara. Eu...
Você é no mínimo engraçado também, João.
É, cara.
Tem um filme que merece e teremos, por favor, eu imploro pra vocês, meus amigos aqui, companheiros de podcast, que a gente precisa fazer um episódio só sobre esse filme, que é, não é um filme de férias, mas é um filme de matar aula. Sim, esse mesmo que todo mundo pensou, todo mundo que tem 30 anos já veio na hora a cena do Twist and Shout, que é o Curtindo a Vida Doidado, cara.
Excelente filme, inclusive. Sim,
a folga do Ferris Bueller.
É.
Que bom que não traduziram assim, né, cara? Puta, isso é uma merda.
A folga de Ferris Bueller.
Ferris Bueller, um folgado de folga.
Cara, o filme é todo errado. O cara era um péssimo aluno. Ele explode, literalmente, tipo, o diretor da escola, cara. Ele inventa, mente pra mãe, mente pra irmã, arma altos planos, eles destroem o carro do amigo deles. Nossa, o filme é muito bom, cara. E esse filme tem a minha idade, cara. Eu fico impressionado com isso.
É, esse bizarro.
E foi o filme que permitiu ao Matthew Broderick 30 anos de abuso de drogas, né, cara?
Sim, esse bobeal que sustenta ele até hoje, cara. Que ele inclusive, nunca mais, né?
Inclusive a primeira que frase... Que
absurdo, cara. Ele fez os Chipmunks depois.
Nossa, fez o Godzilla também.
Fez o Pentelho, fez o Godzilla, fez os produtores do remake de 2006.
Ah, isso é legal.
Sim, dos poucos remakes, assim, vamos inventar uma moda aqui, que realmente ficou bom. E é engraçado, o Charlie Sheen tá nesse filme também, ele aparece rapidinho, e a primeira, não sei se é a única, mas a primeira palavra que ele fala no filme é drogas?
Sim, é a última cena do filme, que a irmã do Ferris Bueller vai pra delegacia, e o Charlie Sheen tá lá com os olhos vermelhos, trincado. E o Charlie Sheen sendo o Charlie Sheen que ele ia ser 30 anos depois.
Drugs.
É sensacional. Aconteceu uma coisa legal, cara. Foi acho que em 2013, se eu não me engano, que esse filme tem a minha idade, né? Ele é de 86. E passou, a Globo passou, cara, na sessão da tarde, no dia do meu aniversário, cara. Eu me senti muito importante.
Aí os
meus
sim,
filmes preferidos, que tem a minha idade, passando no dia do meu aniversário,
cara. Pô, teve a manha, cara.
E é um filme sensacional, que andaram falando... por aí, já faz um tempo, deve ter sido pro volta de 2008, 2009, em fazer remake, cara. Nossa, eu queria muito chegar na cara da pessoa que tem essas ideias e dar uns tapas. Não faz remake dessas coisas, deixa lá. Vamos deixar porque... o filme? Tá tão bom o filme, não precisa fazer, cara.
O que é necessário pra um filme ser irremakeável? Porque, tipo, ninguém nunca fez um remake do Casablanca.
Ou De Volta para o Futuro.
Ou do De Volta para o Futuro. Ou do Os Pássaros do Hitchcock, tá ligado?
É. Tipo,
eu nunca fiz remake dessas porra. Por que que tem que fazer remake de uns filmes? O que que é necessário pra você considerar o filme um clássico? Eu acho o Curtindo a Vida Doidado um clássico bastante pra ser só ele e pronto.
Tá? Eu acho que é o filme que sobrevive, cara.
Sim, ele é bom.
Você pega 30 anos depois.
É.
E você, porra, não tem o que mudar no filme, cara.
Ele é bom até hoje. Ele é porque o tema dele é atemporal. Ele foi feito ele foi produzido numa época de acordo com o seu tempo, mas ele é totalmente atemporal, cara.
Sim, cara. Imagina o que eles iam fazer hoje, ele cantar lá na festa, lá na cidade, lá no,
ele
na parada.
Ele ia cantar a música do Nissin Ofale lá, velho.
É, sei lá, cantar cantar Beyoncé.
É, who Run the Road Girls. É,
porque, porra, o filme não tem o que se consertar no filme, cara. E o De Volta para o Futuro, eu lembro que tem a história de que o diretor, ele tem por contrato um negócio de que só poderiam pensar em fazer um remake depois da morte dele, uma coisa assim.
É.
Eu li sobre isso já, então ele, tipo, se protegeu. Ele falou, vamos fazer os filmes? Vamos fazer 3 filmes. Mas remake, essas coisas, você só pode fazer depois que eu tiver morrido. E, tipo, não é nem depois, é tipo, sei lá, acho que 20 anos depois da morte dele. Então, não vai ter o remake.
É justo e razoável, porque é um puta filme foda, sabe, diversão, é outro clássico também, sabe? Uma sequência, os três são legais, sabe?
Nossa, e assim, ele até chega a ser por conta da época que a gente tá, até em 2015, né, esse ano,
uhum.
que ele voa, né, é o futuro que ele vai, uhum. o filme chega a ser meio datado, né, por causa das coisas, a previsão do futuro, que não é fácil pro cara fazer.
Sim, mas ao passo de que ele fica datado em alguns aspectos...
Mas por ser uma comédia, você releva, né,
cara? Exatamente, ele ganha um charme justamente por isso. É a mesma coisa do você pega Blade Runner, se eu não me engano, se passa em 2016. Mas é outro dia alguém tweetou, inclusive, lá, tipo, ah, Blade Runner se passa em 2016, que tá, tipo, ou 2018, sei lá, tipo assim, em um ano muito próximo desse nosso aqui. E aí tem uma fotinho no tweet, assim, de um prédio com um rosto, num telão de LED, tudo meio sombrio, tá? E fala, ó, isso não é uma cena do Blade Runner... Isso é Beijing na China, tipo, ontem, saca?
Ah, eu vi isso, cara, eu vi isso no Facebook. Porque, assim, claro, não tem o carro voador, mas...
Sim, mas né? em muitos aspectos, tava... Porra, o Predador 2 se passa em 1997, cara, e tem naves e o caralho, saca?
Tinha essa mania de achar que no futuro ia ser tudo muito maravilhoso. Se for parar pra pensar, até é, mas não do jeito que eles imaginavam, né? Não tem o carro voador, mas tem, sei lá, você tem o mundo ali no seu smartphone, por exemplo.
Culturalmente, o mundo é culturalmente muito próximo de Blade Runner, de Os Dois Macacos, de... Como é que é? O Quinto Elemento, que são, inclusive, notoriamente, filmes que não são engraçados.
Mas tem a ver, né? Eu procurei aqui, Mordente, em 2019, Blade Runner se passa.
Sim, sim. Que é logo ali, inclusive.
Tá pertíssimo, né? Mas, enfim, voltando um pouco pras comédias, né? Que a gente tava falando do remake do Curtindo a Vida do Doidado. Eu acho que eles não precisariam fazer. Eu acho que seria mais viável, até como homenagem, mas eu acho que não sei se ficaria tão bom, eles fazerem não uma continuação, mas tipo, sei lá, alguma coisa, sabe? Não sei, assim, um curtinha, sei lá, o Ferris Bueller agora, velho,
não, o e máximo...
o filho dele fazendo algo parecido, sabe? Não sei se isso mereceria um longa.
Eu acho que o máximo disso é tipo aqueles sketchzinhos de 3 minutos, 5 minutos no programa do Jimmy Fallon ou no programa do Conan. Não
teve uma propaganda que ele fez?
Mas é engraçado que esse tipo de vamos dizer, deturpação, mas não é deturpação, mas esse tipo de utilização vazia... Só reforça o filme como referência, entendeu? Você ter um momento de um filme que tem uma cena que lembra o Ferris Bueller, você ter um videoclipe que é baseado no Ferris Bueller e tal. Esse tipo de coisa, tipo, é um uso vazio do filme, mas reforça o filme dentro da iconografia que ele devia representar, saca? E eu acho que um remake seria completamente cagado nesse sentido. Inclusive, outro filme dos anos 90 que inclusive, possivelmente, acho que a memória mais legal que eu tenho, a lembrança mais legal que eu tenho do meu pai, assim, que é do Beavis e Butthead Detonam a América, cara, que também foi ali fim dos anos 90, entrada do bug do milênio ali, e que eu acho que é um filme que não vai ser refeito nunca, é uma animação muito singular, assim, e tipo, porra, é um filme feito pra fãs do desenho, né, que é um desenho, é uma pegada, foi popular pra caramba na época ali, mas é uma parada meio cult, sempre foi meio cult, assim.
É, sim, eu, por exemplo, não gosto, cara.
Nossa, eu sempre adorei Beavis and Butthead, o desenho, eu ficava acordado até tarde pra ver e tal, e às vezes não passava MTV, às vezes retorcia a grade, atrasava o desenho, não passava e tal. E aí eu lembro que saiu o filme no cinema e eu sabia que tinha rolado um longa-metragem, mas eu não sabia se ia rolar em sala de cinema brasileira, quem dirá em BH. E aí eu comecei a olhar jornal todo dia pra poder ver se rolava. Aí um dia eu descobri que tava rolando e aí fui convencer minha mãe a me levar. E minha mãe, nem fudendo, eu não te levo pra ver esse filme, detesta essa merda, não vou ficar sentado uma hora e meia vendo essa merda, nem fudendo. Dá seu jeito, se vira. Porque eu também não vou pagar táxi, não, que é muito longe. Se fosse mais perto, até te arrumava o táxi. Vê com seu pai. Aí eu tipo assim, não, mas será que meu pai é todo nerdão, tal, não sei o que, tal. Tipo assim, seu pai só gosta... As paradas que faz seu pai rir é tudo coisa de retardado. Tá? Eu acho que ele anima. Eu não vou animar nem fudendo. Bom, deixa eu ver. Aí liguei pro pai. Ah, tá rolando um filme no cinema e tal, mas só tem no Pompeii e tal, blá blá, você não anima de ir comigo não, sei lá. Se você não gostar, eu nunca mais te peço pra levar filme nenhum.
Nunca te pedi nada.
É, tipo assim, se anima e tal. Ele, não, demorou, vambora. Aí me buscou, aí nós fomos lá e tal. E, cara, tipo, eu vi ele rachar os bicos como se ele tivesse 14 anos de idade, sacou?
Ah, melhor coisa.
Rachou os bicos o filme inteiro, eu rachou os bicos o filme inteiro. E foi muito foda. E ele saiu muito, tipo assim, cara, eu tô muito surpreso que você curte... Você curtiu uma parada tão foda assim. E eu, tipo assim, ao mesmo tempo olhando pra ele, tipo assim, pô, tô muito surpreso que você curtiu uma parada tão idiota assim, saca? E aí eu lembro que muitos anos depois eu fui. Muitos anos depois eu fui assistir o filme de novo e assisti ele já com outra cabeça, com outros contextos e tal. E, tipo assim, consegui entender por que, que meu pai viu o filme e achou foda, saca? Porque realmente ele tem camadas de humor mesmo, ele não é só os dois rachando os bicos, fazendo gags, e tipo, desde aí, tipo, aí que eu entendi, tipo, por que eu nunca deixei de ter Beavis and Butthead mantido em alta conta, assim, no meu conceito.
Você falou desse negócio do filme do Beavis e Butthead, eu lembrei do... Quanto mais idiota, melhor, cara.
Nossa,
esse sim, puta que pariu, que filme, cara.
Cara, que filme. Os dois são ótimos, os dois filmes são ótimos, cara.
Tem a cena clássica deles cantando Queen, cara.
É, nossa,
no carro.
Eu não lembro como é que era a tradução do carro, mas que em inglês era Mirthmobile. Mirth, acho que é tipo um curtição, alguma coisa assim. Aquele carrinho azul horroroso deles e eles dirigindo, ouvindo e batendo cabeça.
Nossa, é, cara. Muito bom, porque tem toda aquela parte, né? Mamma mia, lady. Do Bohemian Rhapsody.
Sim, sim.
E eu conheci a música nesse filme, cara. Eu não conhecia.
Eu também. Eu também não.
Então, eu não conhecia. Depois eu fui atrás. Eu fiquei, de quem é essa música? Ah, Queen. Ah, que banda é essa? Pá, pum. Nossa, que banda foda.
Eu liguei, pra mim foi, tipo, ligar A com B. Porque eu já tinha escutado We Are The Champions, mas, tipo assim, escutei porque é um clássico. E aí, quando eu escutei no Quanto Mais Idiota Melhor, eu saquei que era Queen. Aí eu descobri que We Are The Champions era do Queen. Falei, pô, então essa banda é boa de verdade, sabe?
Sim, pô. As duas músicas que eu conheci já são fodas.
É, o... Como é que fala? Ainda rolou Alice Cooper, que foi outra coisa que eu conheci nesse filme também.
Uhum.
Que eu, sabe, eu conheci o nome, que eu já tinha pensado de ouvir esse nome e tudo mais, mas nunca tinha ligado nenhuma música. Aí eu descobri que tinha outras músicas que eu já conhecia dele e que eu não sabia, que nunca tinha ligado a imagem. E tem a cena clássica do Quanto Mais Idiota Melhor, do eu não lembro se é no 1 ou no 2, que é a cena do Stairway to Heaven, que o Garth chega pra poder tocar com a Fender. E é na loja que ele vai sempre, ele sempre pede pra tocar a porra da Fender Branca, os caras ficam putos e tem que deixar. Aí ele, na hora que ele pega, começa a tocar Stairway to Heaven, o cara cutuca ele, aí tem lá a plaquinha. Não, não, proibido tocar Stairway to Heaven, saca?
Não vai ter piadinha final esse episódio?
Não.
Sim.
Mas
o... Então, será que o João aconteceu alguma coisa lá?
É verdade, né?
Ele não falou.
Me mandaram ficar calado, cara. Ninguém falou
que precisava de
me encarar nada.
Eu só pelo barulho.
Achei
que eu tava esperando você
ir. Não, cara, eu tava desenhando mais um pato, que é o que eu faço nesse episódio.
Vamos entrar no...
Porra, Pedro, não, você tava fazendo aquelas pipocas de panela, aí tava fazendo um barulhão. Eu falei, ó, não muda enquanto você faz...
de panela, cara, eu fui pegar um copo d'água, e aí vocês olharam pra mim e falaram assim, ei, lixo, você morre, lixo.
O João tá fazendo o papel do assim, mordente.
E aí eu virei e falei assim, eu só queria dar alegria pro meu povo.
E um copo d'água.
E aí vocês falaram assim, olha no seu WhatsApp, lixo. E aí eu olhei e falei assim, que isso, é meu tio Claudinho. E vocês falaram assim, é isso mesmo, nós matamos seu tio, lixo. E aí eu fiquei vendo as fotos dele morto e sem entender por que todo mundo me odeia.
Então já que você voltou, João, vamos puxar um assunto, um estilo legal de filme.
Você tá com a pauta aberta aí, João?
Eu fechei a pauta, cara. Eu
abri quase fechou um pote de
sorvete, velho. E eu tô comendo ele chorando e meu cabelo longo e cacheado. Ele tá todo dentro do pote de sorvete. Eu fico vendo as fotos do meu tio morto e eu não entendo por que todo mundo me odeia, cara.
Vamos voltar, podemos voltar pro negócio. A parte toda será cortada. Então você tá me dando trabalho.
Nossa, puta que pariu, velho.